9:27 em João Pessoa, 9:27 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Dia 7/7/2022 está no ar mais um campeão de audiência, como diria antigamente a Rede Globo, né? Mas está começando agora, tá no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. Bom dia, bom início de semana para todo mundo sintonizado com a gente. Até 11 da manhã a gente vai trazer os principais destaques da Paraíba.
A gente vai falar nisso daqui a pouco, mas eu não posso deixar de dar bom dia para a torcida do Vasco da Gama.
Sim, com certeza. Para o nosso amigo Oscar Neto, exatamente, que representa aqui nas
nação vascaína
bandísticas.
Na verdade, é o único vascaíno da turma. Ah, não, tem Bosco Sátiro também. João Bosco Sátiro, comentarista de arbitragem aqui da Band News, também é vascaíno. Mas a gente vai falar nisso já já. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 7/7/2022. Começam hoje e vão até o dia 6 de dezembro as inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Paraíba, com 92 vagas de níveis médio, intermediário e superior. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet a partir das 10 da manhã no site bfc.org.br. As taxas custam R$ 80,00 para os cargos de nível intermediário, R$ 100,00 de nível médio e R$ 130,00 de nível superior. As provas devem ser realizadas no dia 5 de fevereiro de 2023.
A Prefeitura de João Pessoa realiza amanhã e quarta-feira o cadastramento de 6 mil famílias em vulnerabilidade social para o programa Pão e Leite. O mutirão acontece em 29 pontos espalhados pela capital, como os Centros de Referência da Cidadania, ginásios de escolas municipais e Centros de Referência da Assistência Social, das 9 da manhã até 4 da tarde. Cada família vai receber um cartão magnético com R$ 50,00 mensais para a compra de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados. Outras informações podem ser obtidas no site joaopessoa.pb.gov.br/pão e leite.
A Paraíba não registra nenhuma morte por Covid-19 na semana passada, entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro, totalizando desde o início da pandemia 10.406 óbitos. Também foram registrados no mesmo período 169 novos casos da doença. No total, o estado possui 654.535 diagnósticos confirmados e pouco mais de 470.300 pessoas recuperadas.
Um investigador da Polícia Civil morre em um acidente automobilístico que foi registrado ontem na rodovia BR-361, entre os municípios de Piancó e Itaporanga, no sertão da Paraíba. Paulo Webster de Souza Alves tinha 40 anos de idade, também era cantor e era vereador em São José de Caiana. O policial voltava de um evento junto com o parceiro musical dele quando aconteceu o acidente que envolveu dois automóveis e matou, além dele, uma outra pessoa e deixou 4 feridos.
Após um período de descanso na Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retoma hoje a agenda de compromissos e deve formalizar os 50 nomes que vão compor a equipe de transição de governo. Dentre os convidados estão dois economistas que ajudaram na criação do Plano Real, Pércio Arida e André Lara Rezende. Ligados ao PSDB, ambos são próximos do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e a tendência de que eles aceitem o convite. O gesto é uma tentativa de indicar ao mercado que o próximo governo está comprometido com rigor nas contas públicas. Em Brasília, a equipe de transição começa a trabalhar oficialmente nesta segunda-feira e um dos principais objetivos é manter o Auxílio Brasil de R$ 600. Destaque de Márcio Rocha.
Depois de um fim de semana de negociações entre os membros da nova administração federal, a transição entre os governos do presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa oficialmente nesta segunda-feira. Os cerca de 50 nomes que vão fazer parte deste período de transição também começam a ser divulgados a partir desta semana, sendo que 12 deles devem ser de nomes políticos e o restante de nomes técnicos. A principal preocupação é com o orçamento da União e, dessa maneira, com o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano. Coordenador do governo de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, lembrou que o tempo para decidir sobre essas questões é curto.
Para pagá-lo em janeiro, há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária, e não ter interrupção de serviços e obras.
O Centro Cultural Banco do Brasil, que fica às margens do Lago Paranoá, em Brasília, será o local das reuniões de troca de informações entre os dois grupos e também para começar as discussões sobre as novas medidas que serão tomadas a partir do dia 1º de janeiro. A segurança do CCBB já está reforçada pela Polícia Federal e também por agentes do Gabinete de Segurança Institucional, que são responsáveis pela guarda do presidente eleito. Assim como em 2018, grades foram instaladas ao redor da entrada de um dos prédios que dá acesso ao CCBB para restringir a passagem de carros e pedestres.
Agora a gente fala de esportes. Vasco e Bahia estão de volta à elite do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Quem traz a informação direto do Rio de Janeiro é Pedro Dobal.
Com gol de Nenê, o Vasco bateu o Ituano e garantiu a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. O Cruz Maltino fechou a participação na Série B na quarta colocação com 62 pontos. O gol do acesso aconteceu aos 6 minutos do primeiro tempo, após Lucas Dias salvar a bola que entraria no gol com a mão. O zagueiro do Ituano foi expulso e no pênalti Nenê garantiu o resultado. Mesmo com um jogador a menos, o clube do interior paulista seguiu pressionando. Na segunda etapa, o volante Andrei levou o cartão vermelho após a entrada forte em Ailon. Apesar dos 7 minutos de acréscimos, o placar continuou em 1-0 para o alívio dos vascaínos.
Pois é, os vascaínos que estão felizes da vida. Vascaínos, torcedores do Bahia, que também subiu ontem.
Bahia.
Ah, o Bahia. Bahia, minha Bahia. Também torcedores do Grêmio, Futebol Porto Alegrense. E torcedores do Cruzeiro, campeão brasileiro da segunda divisão. Cruzeiro da nossa querida Raíssa Guglielmi. Então, aí. Oscar Neto, feliz da vida, teve que... Eu soube de uma informação que ele...
De bastidores,
informação exclusiva. De bastidores, exclusiva. Que Oscar Neto precisou assistir o jogo com a TV no mudo, no mais absoluto silêncio, pra não acordar a pequena na Sicília.
Tá vendo que é um pai torcedor?
Que é um pai torcedor?
Porque como, ser é que, pai como é que uma criança é muda? Torcer no paraíso.
Pois é, como é que uma criança muda, né? O cara não pode nem comemorar o gol aos gritos. Ah, não pode, porque senão ia acordar a pequena.
Não, eu imagino que depois que terminou o jogo, ele deve ter aberto a porta de casa e sair correndo enlouquecido pela rua, gritando, né?
Deve ser, pra não acordar a pequena. Tudo pra não acordar a pequena na Sicília. Grande Oscar Neto, parabéns. 9h35 na Paraíba.
Band News. Tempo.
A segunda-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 31. Agora na capital paraibana, termômetros marcam, ai, 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 que calor, 28 graus.
Em Campina Grande, a semana começa com sol entre nuvens durante o dia. Tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 29 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura nesse momento é de agradáveis 24 graus.
9 horas mais 35 minutos na Paraíba, 9h35. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM. Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu calendário para esta segunda-feira, 7 de novembro de 2022, hein?
Hoje é dia do radialista.
Pois é, muita gente acha que o dia do radialista é lá para setembro, mas não é mais, deixou de ser. Agora o dia do radialista, desde 2002, se não me engano, ou desde 2010, não me lembro agora, mas o dia do radialista passou a ser comemorado no dia 7 de novembro. Então, parabéns para nós, Cláudia Carvalho.
Pois é, parabéns para nós, para todos os radialistas. Essa data foi instituída em homenagem ao compositor e também radialista Ari Barroso. A comemoração do dia do radialista ainda gera uma confusão, como você disse, porque durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Mas uma lei federal, que foi assinada em 2006, transferiu para o dia 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar em duas datas, 21 de setembro e também no dia 7 de novembro, mas hoje a data oficial coincide também com o aniversário de nascimento do compositor e também radialista Ari Barroso. Hoje também é feriado, hoje é feriado, na verdade, o dia do radialista não é feriado, é uma data comemorativa, mas hoje é feriado em dois municípios paraibanos, em São José de Caiana e também em Caiçara, aniversário dos dois municípios hoje. Hoje também são passados 155 anos desde o nascimento de uma mulher muito importante para a ciência, Marie Curie, uma cientista polonesa que foi pioneira na pesquisa da radioatividade. Hoje também é aniversário do político paulista e vice-presidente da República eleito Geraldo Alckmin, que completa 70 anos, Cacá Barbosa.
Muito bem, Cláudia Carvalho. Também nas datas aqui eu tenho em 1951, 7 de novembro de 1951, casamento de Frank Sinatra com Ava Gardner. Segundo casamento de Frank Sinatra e o quarto de Ava Gardner. Eles ficaram juntos até 1957, durou 6 anos só o casamento de Frank Sinatra com Ava Gardner. Em 1956, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas exigiu que Inglaterra, França e Israel tirassem suas tropas do Egito. 1968, 7 de novembro de 1968, era inaugurada a nova sede do MASP, Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. É, com a presença de Betinha, da saudosa Rainha Elizabeth.
Puxa pois é. Vida, que prestígio, hein?
O terreno na Avenida Paulista foi doado com a condição de que a vista para o centro da cidade fosse preservada. Sendo assim, a arquiteta Lina Bobardi idealizou a estrutura inovadora do MASP, um edifício central, um edifício principal sustentado por 4 pilares laterais, deixando um vão livre de 74 metros.
E nesse vão livre sempre tem uma feirinha. É, vende-se de tudo, né? Artesanato, gastronomia, enfim, tem um monte de coisa para você comprar ali no vão livre do MASP. Ou então tem performances artísticas e tal.
Beleza, eu vou hoje em homenagem ao MASP, vou postar uma foto, né, porque eu era um pouquinho maior, em que eu estive em São Paulo em 2010, comecinho em 2011. Estive em São Paulo e tirei uma fotinho lá no MASP. Eram 7 e pouca da noite, dia claríssimo.
Você chegou a visitar o museu?
Não, não cheguei a visitar o museu.
Acho que estava fechado, né?
Estava fechado. Mas tirei foto na frente do MASP com um reloginho ali pertinho dizendo que eram 7 da noite e um maior sol. 7 e pouca da noite em São Paulo. 9:39 na Paraíba, 9:39. A gente começa esse jornal falando sobre o cadastramento para o programa Pão e Leite aqui em João Pessoa. A gente está na linha com Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social do município. Bom dia, secretária. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Onde está a secretária, Leandro Oliveira? Vamos conversar, vamos ver aí se ela está na linha. Está na linha, secretária? Vê aí se ela está na linha. Ver se ela tá na linha. Vamos lá então. Secretária, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News.
Bom dia, Band News.
Obrigado por ter nos atendido. Me fale sobre o programa Pão e Leite. Quantas famílias devem ser atendidas, secretária?
O programa Pão e Leite da nossa Prefeitura de João Pessoa, ele tem programado para essa primeira fase 6.000 atendimentos. Né, para as pessoas, para as famílias em vulnerabilidade social e que estão distribuídas por toda a cidade.
São quantas vagas, desculpe?
São 6.000 vagas inicialmente, nessa primeira fase. Nós iremos atender a população amanhã em 29 pontos, distribuídos pela cidade toda, com tranquilidade, estaremos à disposição da população e faremos esse cadastramento para aquelas famílias, especialmente aquelas que estão em vulnerabilidade social.
O que é necessário para fazer o cadastro, secretária?
É preciso comparecer a um desses pontos com seus documentos pessoais, especialmente o número do NIS e do CAD único, para que a gente possa fazer o cadastro e posterior avaliação dessa documentação.
Cláudia Carvalho.
Secretária, eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que funciona, né, o programa. Essas famílias, elas têm direito a quê e durante quanto tempo?
Pois não. A família cadastrada, ela vai receber um cartão com crédito mensal de R$ 50,00. Inicialmente, o programa está previsto para atender durante 1 ano e podendo ser prorrogado por 5 anos adiante, não é? Nós teremos a disponibilização de R$ 50,00 mensais, ela vai à rede de credenciados e faz lá a sua compra conforme a necessidade da família.
São muitos? Quantos estabelecimentos vão estar habilitados para receber esse cartão? Vai ser fácil acesso ou o cidadão vai precisar rodar muito para encontrar esses estabelecimentos para poder fazer as compras?
Eu queria saber também, secretária, como é que vocês escolhem, né, esses estabelecimentos? Porque eu lembro que houve uma época no governo da Paraíba fazia o cadastro, por exemplo, do leite junto a pequenos produtores, porque assim também se incentivava a pecuária local. Como é que está sendo esse filtro aí para selecionar os estabelecimentos que fornecem esses alimentos?
A rede de estabelecimentos, ela vai estar direcionada para todos que tiverem interesse de fazer o cadastro. Nós vamos disponibilizar, através do site da prefeitura, a informação para que o cidadão, o comerciante, especialmente do bairro, né, para que a pessoa possa se dirigir ao pequeno comércio e ele possa movimentar a economia local. E a gente receber as informações e, se ele preencher os requisitos, ele será cadastrado, para que a gente possa também levar ao conhecimento da população essa rede de atendimento. Quando a família tiver de posse do seu cartão, ela será informada qual a rede de atendimento na sua localidade, para que ela se dirija ao ponto mais próximo de sua casa para seu conforto.
São quantos estabelecimentos no total, secretária? Já tem esse número?
Esse número nós estamos avaliando. Nós temos um número inicial, mas não está fechado, porque a gente está avaliando de acordo com as regiões, né? Posteriormente eu passo essa informação para vocês. Hoje eu não tenho.
Ok, então. Tem mais alguma pergunta, Cláudia?
Eu queria só perguntar qual é o impacto que tem esse tipo de assistência que a prefeitura está prestando às famílias em situação de vulnerabilidade social e se há também uma vedação para impedir que se desvirtue, por exemplo, o objetivo do programa. Porque a família recebe o cartão, né, a pessoa chefe da família recebe o cartão com os R$50 lá para fazer as compras. E se quiser comprar um supérfluo, pode?
Não, ele é específico para o alimento, né? É voltado especificamente para a segurança alimentar. Essas famílias, elas têm um cadastro nos nossos serviços também, na nossa rede de serviços, e ela vai ser monitorada para que ela possa sair dessa situação. A finalidade do programa é para que essas pessoas possam sair da vulnerabilidade. E, através do programa também, aquele que não tem ainda o acesso a nenhum benefício social, que a gente possa encaminhá-los para fazer o cadastro único, para se inscreverem no NIS. É um programa de inclusão social, para que ele saia dessa situação de vulnerabilidade, não imediatamente, mas que a gente possa ir levando a família a sair dessa situação.
Ok, conversamos, portanto, com Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social de João Pessoa. Obrigado, secretária, bom trabalho, até a próxima.
Obrigada.
Tá, e portanto, o programa Pão e Leite, inscrições amanhã e quarta-feira, terça e quarta-feira. O site joaopessoa.pb.gov.br/pão e leite tem lá a lista dos locais onde a inscrição pode ser feita. São 9 horas e 45 minutos na Paraíba, também conhecido como 15 para as 10 da manhã. Ontem, Cláudia Carvalho, o ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, usou a TV e o rádio para realizar um pronunciamento em rede nacional para incentivar a vacinação contra a poliomielite e pedir que pais e responsáveis vacinem suas crianças. O chefe da pasta lembrou que a cobertura vacinal contra a doença está abaixo do ideal. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga.
O Brasil está na região considerada de alto risco para a reintrodução do vírus da poliomielite, junto com outros países da América. Esse risco ocorre em decorrência das baixas coberturas vacinais. Os mais idosos provavelmente se lembram da gravidade dessa doença, que levou tantas crianças à morte ou a sequelas graves. Infelizmente, temos assistido ao retorno da poliomielite em vários países do mundo, mesmo nos mais desenvolvidos, por causa da queda no índice de cobertura vacinal. Não permitiremos que isso aconteça no nosso país. A vacina é a única forma de prevenir e proteger nossas crianças. E ela está disponível em todo o Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Levem as crianças menores de 5 anos aos postos de vacinação.
Então tá aí, Cláudia Carvalho, o apelo do ministro Marcelo Queiroga para que pais e responsáveis vacinem suas crianças. O ministro destacou que a baixa cobertura na casa dos 70% tem tido uma dificuldade enfrentada, tem sido uma dificuldade enfrentada também por outros países, para mostrar que é possível atingir a meta aqui no Brasil. Marcelo Queiroga citou exemplos de estados como Paraíba e Amapá que superaram a marca de 90% do público-alvo, Cláudia Carvalho.
Pois é, eu fico aqui pensando, né, nós tivemos historicamente, né, nas décadas que se passaram, uma cobertura muito boa da vacinação de crianças e de adultos também. As campanhas de vacinação realizadas no Brasil eram sempre de muito êxito, de muito sucesso. Mas, infelizmente, criou-se no mundo inteiro, né, uma onda negacionista, e durante a pandemia isso ficou muito, muito evidente, que setores da nossa sociedade passaram a questionar muito as vacinas, especialmente na reta final da vacinação já para a Covid-19, quando surgiram os imunizantes para as crianças. Isso foi uma balbúrdia, porque muitos pais, até hoje eu vejo alguns carros adesivados dizendo meu filho não será cobaia para essa vacina. Infelizmente, essa onda negacionista acabou prejudicando a imunização em geral. E hoje nós temos aí uma resistência aqui na Paraíba. Graças a Deus e à ciência, nós temos um índice que supera a média nacional, mas aqui na Paraíba a gente também se lembra o quanto o secretário Geraldo Medeiros, o secretário Daniel Beltrame e depois a secretária Renata Nóbrega também incentivaram. Eu estou falando, enfatizando mais Geraldo e Daniel, porque eles pegaram, né, o auge da pandemia e tiveram que gastar muito latim para incentivar as pessoas, estimular as pessoas a irem aos postos fazer essa vacinação e também vacinarem as crianças. Então, é preciso deixar essas coisas que chegam pelo WhatsApp de lado e a gente seguir o que diz a ciência. Vamos imunizar, porque é muito grave os danos que a poliomielite pode causar.
Tem gente acreditando, a gente estava ouvindo hoje pela manhã, logo na abertura do jornal com o Luiz Megalho, tem gente acreditando em prisão de Paulo Freire, que morreu há mais de 20 anos.
Uhum.
E tem gente acreditando em Lady Gaga no Tribunal de Haia, que vai anular a eleição no Brasil.
Tá nesse nível. Lady Gaga também.
Lady Gaga. Botaram Lady Gaga no jogo, botaram a ex-atriz pornô também no jogo. Lá no Tribunal de Haia. Tá louco o negócio. Vacina.
O Barbosa já se revirou, já dançou a Macarena no
jogo. Deve ter dançado a Macarena já. Tá louco o negócio. Essa semana tá louco, tá absurdo. E é o processo, como disse Megalho, Sheila e Carla um pouco mais cedo, está tendo um processo absurdo de descredibilização dos veículos oficiais de imprensa por causa dessas bobagens que circulam no WhatsApp. Dentre elas, como circulou tempos atrás, a história de que vacina experimental, que vacina mata, que vai ter efeito colateral, que isso, que aquilo outro. E falácias propagadas, dentre outras figuras, por figuras do próprio governo federal. E aí agora o ministro Marcelo Queiroga, tardiamente, tendo que ir em rede nacional, já no apagar das luzes do mandato, dizer, olha, vamos vacinar as crianças. Assim é muito fácil, né?
Eu lembro que quando o Marcelo assumiu o cargo, né, ainda estávamos naquela polêmica da cloroquina.
Da
cloroquina e da ivermectina. Inclusive, o presidente teria pedido a ele um levantamento e ele foi levando essa história em banho-maria e conseguiu sair sem precisar se pronunciar. Porque os ministros que antecederam o Marcelo, eles todos caíram na esparrela da cloroquina, né? Porque se dissesse que era contra...
Principalmente Pazuzu, né?
Pazuello ficou naquela de que, não, eu sou a favor e tal, mas ainda assim acabou caindo. E Nelson Teich e Mandetta caíram antes porque também se recusaram.
Você fala cair no sentido de pegar o beco.
De pegar o beco mesmo.
É verdade.
De serem demitidos. Mandetta
o primeiro. O Pazuzu caiu no sentido de embarcar na história.
Ele embarcou na história para se manter no cargo. Até conseguiu um pouco, mas aí depois da CPI da Covid, com várias, enfim, acusações. E Pazuello também não tinha muitas papas na língua, né? Ele falava bastante. E aí acabou saindo do ministério e Marcelo Queiroga chegou naquele momento em que ele ficou naquela, nem disse se era carne, nem era peixe, levou a história.
Chegou aqui um. Lembrem que o ministro da Educação é da Saúde, querido. Tá falando sobre a polio e o próprio TSE impediu de fazer antes o pedido aos pais irresponsáveis. Não sejam parciais. Ok, tudo bem, o ministro foi impedido pelo TSE e nós trouxemos aqui a notícia. Mas essa história da poliomielite vem de muito antes das eleições,
vem,
tá?
Vem, bem antes.
Esse discurso anti-vacina vem de muito antes do período eleitoral. Podia ter feito antes do período eleitoral, né? Teve um tempão pra fazer isso. 9 horas 52 minutos na Paraíba, 9h52. Vamos pra Brasília?
Vamos lá.
Vamos lá, Fernanda Martinelli tá na linha. Lula participa de reuniões com a equipe de transição nesta segunda-feira. O encontro vai discutir alternativas para adequar o orçamento do próximo ano às promessas feitas durante a campanha eleitoral, como a manutenção do Auxílio Brasil de 600 conto. Fernanda Martinelli, é você. Bom dia.
Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia. Bom início de semana a todos os ouvintes. É isso mesmo. As reuniões, já com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, começam hoje em São Paulo. Hoje a equipe de transição deve se reunir em um hotel em São Paulo e amanhã eles estarão aqui em Brasília já para a segunda reunião com o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e também com os demais integrantes da equipe de transição. O foco será a definição para saber se o Auxílio Brasil será garantido no valor de R$600 através de uma PEC, essa proposta já foi apresentada na semana passada, ou através de uma medida provisória que deve ser editada pelo novo governo. Então, eles devem entrar em um consenso para saber qual será a melhor forma de viabilizar esse Auxílio Brasil para encaixar no orçamento. O novo salário mínimo também deve entrar aí dentro das discussões. A previsão é de que seja apresentado um valor de R$ 1.320,00 para que ano que vem ele também possa ser incluído no orçamento. E esses valores, em relação ao Auxílio Brasil e ao salário mínimo, não estão incluídos na LDO e na LOA, que foram apresentadas pelo atual governo. Então, tem que ser feita toda uma manobra para fazer essa inclusão. Agora, o que vem também tomando os debates dentro da equipe de transição é a questão do orçamento secreto. Por quê? Esse daí é um tema que virou polêmica durante o governo Bolsonaro, foi instituído desde 2019 e serve de barganha entre o Palácio Planalto e o Congresso Nacional. Lula, na sua campanha, sempre disse que iria fazer de tudo para acabar com o orçamento secreto, iria transformá-lo em um orçamento participativo, onde a comunidade, as pessoas, iriam direcionar para onde iriam os valores referentes às emendas dos parlamentares e, com isso, o Palácio poderia liberar esse orçamento. Agora, a equipe de transição tenta uma outra alternativa, que seria consultar o Supremo Tribunal Federal na esperança de que o STF torne o orçamento secreto inconstitucional. Com isso, o Palácio do Planalto não precisaria se desgastar com o Congresso Nacional simplesmente cortando o orçamento secreto. A gente sabe que os parlamentares, muitos, vão se posicionar contra o fim desse orçamento e a alternativa seria fazer uma consulta ao STF e trazer, assim, a inconstitucionalidade. Com isso, o Palácio do Planalto teria argumentos para parar de repassar esses valores e não haveria um desgaste na votação de projetos importantes. O Congresso já acena que, mesmo com a maioria de oposição ao governo, muitos parlamentares querem, sim, sentar com o presidente eleito para começar aí uma conversa e também um apoio para o ano que vem. Então, agora a equipe de transição vem trabalhando todos esses pontos para que Lula possa assumir já com toda essa casa arrumada e também possa viabilizar a aprovação dos projetos que são interesse do Palácio. Então, hoje em São Paulo, a equipe de transição reunida e amanhã no CCBB, que é o centro do Banco do Brasil, Centro de Convenções do Banco do Brasil, onde já está sendo tudo preparado e começam as reuniões para a transição e com isso também o repasse de informações do atual governo para o governo de Lula, que começa em janeiro. Volto com vocês e, de acordo com o calendário, hoje é dia do radialista, claro, não poderia deixar de parabenizar todos os meus colegas em nome de Cacá Barbosa e de Cláudia Carvalho. Eu também que tive uma passagem pelo rádio, comecei no rádio também. Parabéns a todos os radialistas, é maravilhoso fazer parte dessa profissão. Volto com vocês.
Valeu, Fernando, um beijo bem grande para você. Parabéns pelo seu dia.
E você tem participações radialísticas todos os dias, Fernanda, aqui com a gente. Parabéns para você também pelo dia.
Não, a Fernanda é radialista, que eu vi Fernando nascer no rádio, deixa de coisa. 9h56 agora na Paraíba, são 9h56. Você ouvinte participa da nossa programação pelo WhatsApp do 99119207. 99119207. Cláudio, vamos antecipar o intervalo?
Vamos lá.
A gente vai pro intervalo, na volta tem mais análises, tem mais comentários, tem mais informações e tem entrevistas. Daqui a pouco a gente conversa com o prefeito em exercício João Pessoa, Léo Bezerra, conversa com a gente já aqui no estúdio. 9h57, intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
São 10 horas, não, ainda são 9h59.
Vai virar, calma. 3, 2, 1. Feliz ano novo! Não, 10 horas.
Britanicamente, 10 horas para a alegria do Ray Charles.
É, do Ray Charles,
e nosso dedo de salsicha. A saudosa em Elizabeth também, que era um ouvinte assíduo aqui do Band.
Exatamente, eu via todos os dias. Ela e a Guarda Real Britânica.
Bom, daqui a pouco nós vamos ter aqui em estúdio uma entrevista com o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra, já está conosco aqui, devidamente acompanhado pelo deputado Hervásio Bezerra, né? E daqui a pouco a gente vai conversar com o Léo sobre esse período em que ele está respondendo pela chefia do Executivo Municipal e outros assuntos também. E a Prefeitura de João Pessoa retoma hoje a vacinação contra a Covid-19 em toda a população a partir de 3 anos de idade, sem agendamento. Os postos estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, do Cristo, Mangabeira e das Praias, nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre e ainda no Mangabeira Shopping. Estão disponíveis a primeira dose para a população a partir de 3 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, a terceira dose para pessoas a partir de 12 anos e também a quarta dose para o público com 30 anos ou mais e para profissionais de saúde de qualquer faixa etária. Além das vacinas contra a Covid-19, todos os imunizantes do calendário de rotina também estão sendo ofertados, inclusive influenza, contra a influenza e contra a poliomielite.
Os atendimentos presenciais na sede do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa vão ser retomados depois de amanhã, mais conhecido como quarta-feira. Desde a semana passada, o prédio está fechado para a realização de reparos estruturais que já estão em fase final. Com isso, as vagas de emprego para esta semana, excepcionalmente, vão ser anunciadas e disponibilizadas ao público a partir de quarta-feira. Os interessados podem acompanhar as oportunidades pelo site agendamentocinejp.joaopessoa.pb.gov.br, onde também é possível agendar o atendimento e fazer a atualização cadastral. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 986548978.
Centenas de economistas de vários estados brasileiros reunidos na capital paraibana elaboraram um documento que vai ser entregue à equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A carta de João Pessoa traz a síntese do pensamento dos profissionais sobre as necessidades de propostas e ações para o país a partir desse novo cenário político. Para os economistas, o maior desafio do próximo governo é restaurar instituições e políticas públicas que possibilitem a governabilidade do país, voltada para a promoção de elevado crescimento econômico, inclusivo, sustentável, com estabilidade de preços e também aumento do bem-estar. Os profissionais acreditam que o êxito nesse desafio depende de uma série de ações, dentre as quais novas regras fiscais e revogação do teto de gastos. Além disso, o controle da inflação com taxa de juros menores, reforma tributária, retomada do programa Minha Casa Minha Vida em grande escala e concessão de crédito pelos bancos públicos com taxas significativamente mais baixas, dentre outras. O documento é fruto do 27º Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, que foi realizado em João Pessoa de 2 a 4 de novembro.
O corpo de uma professora que estava desaparecida desde a última quarta-feira é encontrado em avançado estado de decomposição no açude do Cais, município de Cuité, Agreste Paraibano. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Honorina de Oliveira Costa, de 43 anos. O corpo foi localizado no último sábado por um pescador da região, retirado do açude pelo corpo de bombeiros, identificado pelo companheiro da vítima. O cadáver estava com as mãos e os pés amarrados e também apresentava sinais de violência.
O velório do ex-ator Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez, começa daqui a pouco, às 10h30 da manhã, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele morreu ontem, aos 53 anos, depois de sofrer um infarto em casa. A morte foi anunciada pelo líder da igreja, o pastor Márcio Valadão. Guilherme de Pádua ficou preso por anos após assassinar a filha da autora de novelas Glória Pérez, em 1992. Depois de solto, ele se tornou tornou pastor evangélico e o sepultamento do ex-ator está marcado para as 14h30.
Falar de esportes com cobertura completa da Band News FM, o técnico Tite convoca hoje a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Fala, Yuri Queiroga.
Sai hoje a lista dos 26 convocados por Tite para a Copa do Mundo. A divulgação dos selecionados será à 13h na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E a Band News FM vai acompanhar tudo com transmissão a partir do meio-dia. Apresentada por Luiz Megali e Fábio França, com os repórteres Aline Fanelli e Leonardo Macaxeiro, direto do Rio. A seleção treinará na semana que vem em Turim, na Itália, antes de viajar para o Catar. A estreia será no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16h.
Então anote aí, ó. Aliás, antes disso, em entrevista à Band, o atacante Neymar se disse preparado e afirmou que a seleção brasileira tem tudo para fazer história no Catar. Mesmo tendo participado das Copas no Brasil e na Rússia, o atleta do Paris Saint-Germain adiantou que realiza novamente um sonho e que está ansioso.
Copa do Mundo para mim sempre foi o meu sonho, desde pequeno. Desde quando eu vi Romário e Ronaldo ganharem, e eu sempre coloquei isso como objetivo para mim, porque meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Quando chega esses momentos, você vai ficando cada vez mais nervosinho, ansioso, né? Que chegue logo a estreia da Copa, que você esteja já no ambiente. Eu joguei duas Copas do Mundo e os momentos que eu tive ali foram inesquecíveis para mim. E eu fui aprendendo cada vez mais, e eu sei que essa será muito especial também.
Então agora sim, anote aí, a partir do meio-dia aqui na Band News FM, a cobertura completa da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A apresentação vai ser de Fábio França e Luiz Megali, com comentários de Denilson, Marília Ruiz, Bruno Camarão e Marcelo Duó. Da sede da CBF no Rio de Janeiro, as informações chegam com Aline Vanelli e Leonardo Macaxeiro. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10h06, a gente começa a conversar a partir de agora com o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra. Conversa com a gente a partir de agora. Prefeito, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, satisfação revê-lo, obrigado por ter atendido o nosso convite.
A satisfação é nossa, estou aqui pronto, preparado para conversarmos e debatermos sobre o futuro e melhor as ações da Prefeitura Municipal de João Pessoa hoje aqui com vocês. Eu fico muito feliz de poder participar depois de uma eleição muito dura, eu posso dizer assim. Eu tive meu pai como candidato a deputado estadual.
Esse que está aqui?
Esse que está aqui nos acompanhando.
Deputado hoje. Evazo Bezerra está aqui com a
nosso
gente,
marcando presença. Governador João Azevedo, onde eu me dediquei praticamente 24 horas da minha vida nessa eleição do governador João, fazendo aquele movimento, né? Parte de gestão e terminava o expediente, já corria para fazer política. E aí, graças a Deus e ao povo da Paraíba, nós estamos aqui mais uma vez nesse nosso agrupamento político, com o governador João Azevedo, o prefeito Cícero, melhorando a qualidade de vida da nossa população.
É cultural no Brasil que a figura do vice, seja vice-presidente, vice-prefeito, vice-governador, o cabo foi vice no Brasil, se torna uma figura meramente decorativa e ilustrativa e que só entra em ação na hora que o prefeito precisa sair, na hora que o prefeito precisa viajar e tal, e o vice-prefeito não apita em nada. Mas você tem quebrado um pouco essa rotina, porque além de assumir a prefeitura com a vacância do prefeito, o que é absolutamente normal, é a atribuição do seu cargo, mas você tem participado também da gestão. Eu queria que você falasse dessa experiência de ser um vice, que eu acho que é um vice completamente diferente do que a gente conhece por aí.
Bem, Cacá, eu tenho uma satisfação enorme de estar ao lado do prefeito Cícero nesse momento. Desde o dia 1º de janeiro, quando nós assumimos, nós pegamos um período de pandemia. E naquele momento foi um momento de muita dedicação, não só do prefeito, não só do vice-prefeito, mas de toda a nossa equipe. E o prefeito deixa as portas escancaradas de verdade para mim. Eu não tenho uma vírgula para falar do prefeito Cícero, a não ser agradecer todo o conhecimento que eu estou tendo a oportunidade de ter ao lado dele. Participo de todas as reuniões, converso com todos os secretários, me sinto, como ele mesmo diz em todas as ordens de serviços, que João Pessoa tem dois prefeitos. Eu, quando chego para falar alguma demanda com ele, prefeito, nós temos que reformar aquela praça, nós temos que melhorar isso aqui na saúde, ele chega para mim e faz, resolva, você é prefeito, amigo, vá lá e resolva. E eu me sinto muito confortável, claro, sei o meu lugar, sei o meu papel, sei da responsabilidade que eu tenho, mas nós somos parceiros, eu estou representando o agrupamento político, eu fico muito feliz de poder representar o PSB na chapa com o prefeito Cícero. Eu sei o meu tamanho, eu sei o meu papel, eu sei o que eu devo fazer, e é isso que eu estou fazendo, quebrando paradigmas. Eu, quando entrei para ser vereador, meu maior sonho, Cacá, eu dizia ao meu pai, o meu maior sonho era ser vereador de João Pessoa. Meu maior sonho era ser vereador. Claudinha participou e viu a dedicação que eu tinha. Praticamente o tempo inteiro eu vivi, eu me dediquei à Câmara. Eu participava de todas as comissões.
E você era vereador de oposição, sofreu um bocado.
Sofreu um bocado. Muito. Eu encaminhava ofícios pedindo audiência com o prefeito. Nunca era recebido, mas nunca desisti. Eu pedia audiência, eu fazia os projetos e encaminhava um relatório de sugestões. Nunca foram ouvidas, né? Tanto é que as primeiras ações do prefeito Cícero foram tocar projetos meus. O prontuário eletrônico, a entrega de remédio em casa, que foi do tempo do Cícero I, do Cícero II, do Evásio, a época que era secretário de saúde, de acabar com a lista de espera das pessoas que aguardavam cirurgias eletivas, e tá aí o Opera João Pessoa, junto com o Opera Paraíba. Todas as principais ações, principais sonhos que eu tive, o prefeito Cícero, em menos de um ano, nós colocamos em prática todos os principais projetos que eu tinha na época que era vereador. Então é uma satisfação muito grande de estar ao lado do prefeito Cícero, da abertura que ele me dá, do respeito que ele me tem, ele, Laura Emília, toda a família, todos os secretários. A abertura que nós temos lá é um clima leve, é um clima saudável que eu enfrento hoje na prefeitura. Então eu fico muito tranquilo em quebrar mais esse paradigma, porque o problema do prefeito Cícero é o meu problema. Que é o quê? É melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nosso ponto em comum maior é esse. É para isso que eu me acordo cedo todo dia, saio de casa para trabalhar para essa cidade. Quando a gente vê um buraco na rua, é para tentar resolver aquele buraco. A poda em árvore, é isso o papel do prefeito. É esse o papel do vice-prefeito e podem ter certeza que é isso que eu vou continuar fazendo, com muita dedicação, com muito carinho. Tem muita coisa para ser feita, como eu disse. Nós pegamos João Pessoa, Cacá, com pouco mais de 18 leitos de UTI para Covid. A gente saiu de 18 para mais de 180. A gente pegou pouco mais de 60 leitos de enfermaria. A gente foi para mais de 360. Naquele momento foi duro assinar aquele decreto. Eu olhava para o prefeito Cícero, Cláudio, e eu olhava, é isso que a gente tem que fazer mesmo? Fazer toque de recolher, fechar a escola. A gente não queria fazer aquilo.
Isso trouxe um desgaste, não trouxe?
Trouxe um desgaste, mas... A gente entende esse desgaste, mas a quantidade de vida que nós salvamos aqui em João Pessoa, e principalmente na Paraíba, nessa parceria entre governo e prefeitura, foi desgastante, foi.
Na verdade, foi difícil, uma escolha, foi uma escolha, né? Porque ou você sofria desgaste pelas medidas restritivas, ou você sofria desgaste pelas mortes por Covid, né?
Cacá, eu tinha um medo, eu confesso isso, confessei muito isso nas minhas reuniões. Eu tinha medo quando eu ligava a televisão e via aquelas cenas na Venezuela e países vizinhos. Corpos estirados na frente das casas, naquele saco preto, que pessoas que não conseguiram chegar a um hospital. Não conseguiram chegar a um hospital. Não conseguiram ter um leito. E em João Pessoa e na Paraíba foi completamente diferente. Morreram pessoas, morreram. Mas por falta de UTI, não. Por falta de leitos, nós não tivemos esse problema aqui. Então eu acordava todos os dias, eu e o prefeito Cícero, pensando o que é que nós vamos fazer. E a gente... E nós, naquele momento, praticamente nós morávamos na Secretaria de Saúde. Foram dias difíceis. Chegou um momento que nós tínhamos os leitos para serem abertos, Cacá, eu tenho que confessar isso para você. Nós tínhamos os leitos para serem abertos e nós não tínhamos o pessoal. E naquele momento, Rossana, que era secretária adjunta, e Adriana Lobão, que era diretora do hospital, um olhou para o rosto da outra e fez: vamos nós duas. E abrimos mais 10 leitos de UTI naquele dia. Foi um dia emocionante. Tanto para o prefeito Cícero como para toda a nossa equipe. A dedicação de todos os funcionários, a dedicação dos profissionais de saúde, todas as secretarias envolvidas, aquele mutirão, aquele corujão que nós fazíamos, aquilo era tudo de verdade. Não eram cenas de internet, não, porque nós entendemos que quanto mais pessoas nós vacinássemos, mais nós estaríamos longe dessa doença. E graças a Deus a vacina chegou e saiu daqui. De João Pessoa, da Paraíba, o ditado que diz que lugar da vacina não é... na geladeira, no braço da população. E foi copiado praticamente no mundo inteiro. E nós fizemos isso, um trabalho de excelência. Perdemos muitas vidas. Mas com a sensação de que nós fizemos e nós demos todo o nosso potencial.
Está chegando tudo já. Já estão chegando aqui algumas perguntas.
Está aqui também no zap aqui.
Eu vou passar, claro que eu tenho também as minhas, mas eu vou passar aqui a do Edinaldo, que está acompanhando a entrevista de Léo Bezerra pelo meu Instagram. Estou transmitindo nesse momento pelo @ClaudiaCarvalhoPB. A pergunta dele é a seguinte: ele disse que faz 2 anos de gestão e até agora não teve reforma nos mercados, nem urbanização da Praia do Sol. Pergunta: cadê os terminais de integração e a reforma do Trauminha, além da padronização das calçadas do centro?
Rapaz, então, é um combo aqui. Um ouvinte também, ele complementa aqui, perguntando exatamente sobre esses itens todos, e ele fala sobre o mercado central também.
Isso eu não posso falar muito sobre os mercados, que o prefeito Cícero, já vou deixar aqui, sempre deixo aqui
um spoiler.
Uma aberturazinha para você, Cacá, se você prestar atenção nas últimas vezes. O prefeito Cícero vem, diferente de prefeitos que prometeram em gestões passadas, prometeram, e se você botar nos portais aí, você vai ver inúmeras promessas que foram feitas de reformas de mercado. O prefeito Cícero já conseguiu o orçamento. Eu não posso adiantar muito aqui, mas infelizmente eu vou deixar o telespectador, na verdade o ouvinte, o internauta, sem a devida resposta, porque nas próximas semanas o prefeito Cícero vai poder falar sobre os mercados.
Mas já tem resposta, já teremos novidades nos mercados.
Teremos e boas novidades.
Já é uma resposta.
Terminal de integração do Valentina, eu confesso que nós tivemos problemas sim. Nós tivemos problemas com a empresa e muitas pessoas confundem o trabalho da prefeitura com o trabalho de uma empresa.
A empresa abandonou,
quebrou, né? A empresa quebrou e abandonou a obra.
Aliás, a prefeitura não tem tido muita sorte com a empresa, né? O girador do Geisel também demorou a sair também com um problema por causa da empresa. O girador do
Geisel nós tivemos que fazer. A secretaria, essa infra, tomou os feita ordem e nós fizemos o girador do Geisel. Porque nós não aguentávamos mais. Foram duas empresas que nós fechamos um contrato, contratamos e as empresas não realizaram a obra. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu sei que tem muita coisa para ser feita. Nós pegamos um período de pandemia. Não é justificando, claro. Não é justificando para a população. Mas naquele momento, o foco número um era salvar vidas. E logo quando terminou a pandemia, já iniciou-se aí um período de eleição. E tem muita coisa a ser feita. Agora, o trauminha, eu estive lá cerca de 2 meses, 1 mês e meio, eu estive no trauminha. Nós já entregamos a primeira parte. Nós já entregamos a primeira reforma. Mas, infelizmente, mais uma vez, eu não vou poder trazer uma boa nova aqui. Vou deixar para o prefeito anunciar, que nós vamos poder anunciar aí uma grande reforma.
Léo, o prefeito é tu, Léo. Pelo menos até a próxima semana.
Mas é porque eu não estou com a ordem de serviço pronta para assinar. Então, vai ter que ser no momento certo da ordem de serviço da assinatura. Mas já adiantando para vocês e para os internautas aqui que nos acompanham, e para os ouvintes da Band, dizer que nós vamos fazer uma grande reforma no hospital, no Trauminha. Uma grande reforma, digna de muito respeito, de muita responsabilidade, que todos sabem aqui que quem botou o primeiro tijolo naquele hospital foi Cícero. Cícero e Hervásio, quando era secretário e eram prefeitos. E a gente tem um carinho especial naquele hospital. Lá nós tínhamos uma maternidade em Mangabeira e foi fechada e foi abandonada. O que nós vamos fazer? É resgatar todas essas ideias. A gente está tendo que resgatar praticamente tudo que a gente tinha feito no Cícero 1 e no Cícero 2. Ninguém aqui lembra da cirurgia bariátrica que foi feita na gestão de Cícero, na primeira e na segunda
Acho
gestão
que era
de Cícero.
O Santo Isabel, cidadão, né? No Santo da Isabel. Prestação, não lembro. Hervásio deve lembrar o primeiro nome dele.
Era
o gordo da prestação. Foi o primeiro a fazer a bariátrica.
E de lá para cá nós não tivemos mais cirurgias bariátricas, nós retomamos. A entrega de remédio em casa, nós retomamos. É tanta coisa que a gente tem que refazer, colocar em prática novamente, que o plano de calçamento de ruas aqui em João Pessoa, a gestão passada, eu não gosto de criticar a gestão passada, mas se a gente for fazer uma comparação, a gestão passada em 8 anos calçou 120 e poucas ruas. A gente já deu mais de 500 ordens de serviço.
Sobre calçamento de ruas, chega uma pergunta aqui de um ouvinte, Paula, pergunta o seguinte. Pergunta ao prefeito sobre o calçamento das ruas que constam como pavimentadas e na realidade não estão. Uma delas é a que eu moro, rua Padre Nicola Maza, no Alto do Mateus.
Bem, nós não temos mais. Se você entrar no Filipea, é o site da prefeitura, você vai poder analisar todas as ruas. Nós fizemos o levantamento de todas as ruas que eram tidas como calçadas, que não são calçadas, e colocamos à disposição. Até o overlay da cidade está lá, no Filipé.
O que é
o
overlay da cidade?
Na verdade, o mapa completo da cidade. Tá. Tudo da cidade vai estar lá. Tem até, Cacá, até impressionante, você olha até a evolução. Você vê ano a ano a evolução da cidade, como a cidade cresceu. E aí eu peço que me mandem aí através das redes sociais o nome dessas ruas, que eu vou entrar em contato.
Pronto, com a nossa anote equipe. Aí uma logo. Padre Nicola Maza, no Alto do Mateus.
Padre
Nicola Maza.
Vou anotar aqui agora.
Maza com dois.
E vou trazer as informações. Você pode falar comigo através das redes sociais, sou eu mesmo que respondo nas minhas redes sociais. É Léo Bezerra 1, meu Instagram. Quem estiver nos acompanhando, quiser nos seguir, sou eu mesmo que respondo a todos. Sou eu que falo, eu que converso. Tem gente até, Cacá, que fala, é você mesmo que sou. Tira uma selfie. Tira uma selfie. É bem engraçado. Mas aí, essa é a ação que a gente tem que fazer. Nós temos 580 ordens de serviço em João Pessoa. Um plano de R$1 bilhão. Nunca foi visto. Perdão. Nunca foi visto tanto investimento nessa cidade. E é isso que nós estamos fazendo, Cacá. Trabalhando todos os dias, reformando escola, reformando escola, reformando trauminha, melhorando a qualidade de serviço do Santa Isabel. E aí, falando do Santa Isabel, a hemodinâmica tão sonhada por todos aqui na Paraíba, em especial em João Pessoa, nós não tínhamos um serviço de urgência em cardiologia. E é hoje, Cacá, é vaga zero. Qualquer pessoa que sofra um infarto hoje em João Pessoa, é vaga zero. Já a UPA ou o SAMU já encaminha diretamente para o Hospital Santa Isabel e já faz lá seu cateterismo, sua angioplastia, o serviço de imediato, coisa que não acontecia na nossa capital.
A gente falando em calçamento de rua, chegou aqui uma enxurrada de nome de rua aqui para calçar. Então vai anotando aí, rua Avenida Benício de Oliveira Lima, principal no José Américo, estão cobrando asfaltamento dessa rua. Terceira etapa do Cidade Verde, bairro das Indústrias, também cobrando calçamento aqui.
Rua... Bairro das Indústrias, nós temos 70 ruas lá calçando.
Pois é, está cobrando terceira etapa do bairro das Indústrias.
Vamos chegar.
Também aqui, rua Maria de Nazaré de Souza Silva, no João Paulo II, também sem calçamento. São as ruas aqui que estão chegando aqui, tá
são
bom?
São tidas como calçadas e não são calçadas, é isso que a população está dizendo?
O pessoal do Serviço de Rádio Escuta da Prefeitura mandou mensagem informando que está acompanhando a entrevista, que também está anotando todos os nomes para repassar aí para os setores responsáveis da Prefeitura. Um grande abraço para...
Outra aqui, rua Carteiro Olívio Pontes, está parada, não tem saneamento, coisa nenhuma, o ouvinte está dizendo aqui, outra rua que está chegando aqui. Ligação do Zé Américo para Mangabeira. Também chega a pergunta aqui, é muita coisa aqui.
É muita ação, é muita obra, a população está ansiosa com o tanto de ação e o volume de ações da prefeitura. Mas eu queria tranquilizar a nossa população, dizer que nós estamos praticamente 24 horas por dia lançando ações novas, fazendo calçamento de rua, dando ordem de serviço, reformando escola. Semana passada mesmo o prefeito já estava entregando uma nova escola, a reforma de uma nova escola, colocando ar-condicionado que não tínhamos nas escolas do nosso município. Colocando ar-condicionado, dando dignidade aos nossos alunos. Entregamos tablets para os alunos.
Peraí, voltar para o ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado nas escolas de João Pessoa?
Não tinha ar-condicionado nas escolas
de João Pessoa. Recentemente, o Luciano Cartacho esteve aqui e disse que deixou tudo lindo e maravilhoso.
Climatizado. Tá lá era uma escola por semana
climatizada. As creches. Ele fala das creches. Eu estou falando das escolas.
Ah, ok.
As creches, ele entregou a reforma de algumas creches aqui em João Pessoa. Não na qualidade que a população merecia, mas entregou. E sem problema nenhum. E agora nós estamos colocando nas escolas, fazendo espaços make, fazendo espaços de convivência para os internautas, para os jovens que estão querendo fazer a programação. E nós temos um programa que foi, para mim, uma referência do prefeito Cícero, quando todos diziam que era uma loucura dele em 2012, quando ele prometeu dar um tablet para cada aluno da rede municipal, todos chamavam de doido, promessa eleitoreira naquele momento. E aí, prefeito Cícero pôde, e agora nós entregamos os tablets para todos os alunos a partir do quinto ano. Estamos diminuindo gradativamente as séries. Entregamos um tablet para cada aluno desse. Entregamos um Chromebook, que é um computador mais moderno para todos os professores da nossa rede municipal. Todos os professores receberam esse equipamento. E eu fico muito feliz em poder participar desse novo momento da nossa educação, nessa reforma de escolas, de dar dignidade, de melhora na merenda, de melhora no fardamento. Porque antigamente o aluno não sabia quando iria receber o fardamento. Agora sim, nós temos uma programação, nós temos um cronograma, nós lançamos a fada, chamamos alunos, conversamos com os pais, com as mães. É completamente diferente do que era visto. E o nosso maior compromisso é tentar, sim, colocar a escola pública tão boa quanto a escola particular. Uhum. Esse é o nosso maior desafio na
Léo, está chegando aqui uma pergunta da jornalista Gisa Veiga, que também está acompanhando a gente pelo Instagram. Ela diz o seguinte: mercados públicos como os de São Paulo, Porto Alegre e outras são pontos turísticos. É tudo muito organizado e limpo. O modelo do novo mercado central será assim?
Calma! Daqui a pouco você responde, que eu preciso ir para o intervalo. São 10 horas e 23 minutos, o intervalo é rapidinho. A gente volta em instantes com Léo Bezerra, prefeito em exercício de João Pessoa, aqui na Band News FM. O intervalo é ligeirinho, até já.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
A trilha não queria tocar, Cláudia Carvalho.
Como é que pode?
Como é que pode um negócio desse, né? Desobediente. 10h25, o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba disponibiliza 430 oportunidades de trabalho a partir de hoje. Dessas, 264 São João Pessoa, sendo 40 para montador de andaimes, 40 para pedreiro, 30 para servente de pedreiro, 18 para armador de estrutura de concreto e 22 para carpinteiro. Ainda há 119 vagas em Campina Grande, uma no Conde, duas em Mamanguape, 15 em São Bento e 29 em Santa Rita. Em João Pessoa, atendimento do Cine Estadual acontece na rua Duque de Caxias, em frente ao Shopping Terceirão, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, por ordem de chegada, além dos postos nas casas da Cidadania de Jaguaribe, de Mangabeira e do Shopping Estambiá em Manaíra.
37 motoristas são multados pela Polícia Rodoviária Federal na Paraíba por bloquearem rodovias federais. As manifestações ocorreram no início da semana passada, quando 4 pontos foram fechados em João Pessoa e também em Campina Grande. De acordo com a PRF, em valores, o total de multas chega na Paraíba a R$ 129 mil. Dentre as infrações registradas, a principal foi o uso de veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito. A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro e prevê uma multa de R$ 5.869,40, podendo chegar a mais de R$ 17.600 no caso dos organizadores e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O telefone de Ervásio está...
O telefone de Ervásio começou a tocar aqui do nada. Aqui.
Está com vontade própria.
Acontece. Acaba do Cine tocou Não Me Chame Não ao vivo no Morria
Paraíba. Eu tava numa coletiva no MPT e alguém me mandou no Instagram, na verdade eu fui passar o Instagram porque Sim. eu ia começar uma outra live. E aí tinha uma música tocando e você fica nervoso, eu não conseguia parar. Não e todo parar. Mundo olhando pra mim, os procuradores. Foi
exatamente o que aconteceu agora aqui no estúdio. Todo mundo olhando
pro deputado. E quanto mais mesmo. Vocês olham pra quem tá gerando
aí barulho, menos o cara consegue menos
desenrolar. A gente consegue dar resposta.
Vamos lá pra mais uma. Quase 200 corpos são enterrados sem identificação na Paraíba em 4 anos, de acordo com o Ministério Público Estadual. O órgão articula a providência junto à Corregedoria Geral de Justiça, ao Instituto de Polícia Científica e à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais para resolver o problema da falta de registro de óbito de corpos não identificados. A Corregedoria já havia pedido providências ao observar a dificuldade de entendimento entre o IPC e os cartórios de registro civil quanto a essa questão. Em resposta ao MP, a Corregedoria enviou ofício aos juízes corregedores e aos cartórios, orientando o registro de óbito dos cadáveres não identificados com as características que forem possíveis.
A Polícia Militar prende um homem que é suspeito de tráfico de drogas em uma casa de eventos no bairro do Altiplano, em João Pessoa. Os policiais receberam as informações na madrugada de ontem e identificaram o homem ainda no local. Durante a abordagem, foram encontrados 11 papelotes de cocaína, além de uma quantia em dinheiro proveniente da venda dessa droga. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido para a central de flagrantes no bairro do Geisel.
A inadimplência avança e volta a bater recorde no Brasil. Em outubro, 30,3% das famílias estavam com alguma conta em atraso, o maior nível desde janeiro de 2010. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. Em outubro do ano passado, os débitos em atraso atingiam 25,6% das famílias brasileiras. Entre os consumidores que recebem até 10 salários mínimos, a taxa de inadimplência chega a 33,6%. Destaque do esporte, Cláudia.
Agora a gente traz o destaque. Quem vai trazer, na verdade, é Yuri Queiroga falando sobre essa semana que tem Fórmula 1 aqui no Brasil. Fala, Yuri.
A Fórmula 1 chega mais uma vez a São Paulo e nesta semana o Autódromo de Interlagos receberá a penúltima etapa da temporada 2022. A categoria celebra os 50 anos da primeira edição da prova no Brasil. As equipes já estão trabalhando nos últimos ajustes e os carros entram na pista a partir de sexta-feira, quando estão programados o primeiro treino livre e o treino oficial que vai definir o grid de largada para a Sprint Race. Essa corrida curta, a terceira do ano, será no sábado às 4h30 da tarde e vai definir o grid para a corrida do domingo, que será às 3h da tarde. Tanto a Sprint Race quanto a prova principal serão transmitidas ao vivo pela Band News FM, a rádio oficial do evento. E você também confere todas as emoções do Grande Prêmio de São Paulo nas telas da Band e do Band Sports.
Muito bem, 10h30, Cláudia Carvalho deixou uma pergunta no ar, pergunta da nossa colega amiga Gisa Veiga, jornalista, para o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra. Repete a pergunta para Léo responder.
Exatamente, inclusive porque Giza já estava aqui perguntando cadê a live que foi encerrada e eu já estou retomando a live, tá? Para que a gente possa trazer a resposta de Léo Bezerra para a pergunta de Giza e também para outras indagações. Daqui a pouco a gente vai entrar na política partidária também. Mas a pergunta de Giza era sobre os mercados públicos de São Paulo, Porto Alegre, alguns mercados que são pontos turísticos no Brasil. Ela queria saber se essa reforma no mercado público aqui, do Mercado Central, por exemplo, se vai seguir esses padrões, né, turísticos brasileiros.
Eu vou responder, eu já vi os projetos e ficaram maravilhosos, ficaram muito bonitos mesmo. Pode ter certeza que agora chegou o momento do prefeito Cícero fazer. Todo mundo sabe que não tem como esconder de ninguém o carinho que Cícero tem pelos mercados. Ele praticamente todos os dias toma café ou almoça,
come um picado
ou vai jantar comendo um picadozinho ali com inhame e macaxeira. Quem conhece Cícero sabe. E o carinho que ele tem pelos mercados. Quando ele chega no mercado, todo o pessoal fica logo animado, porque sabe que vai vir uma boa nova. E eu vi os projetos. Eu não posso adiantar muita coisa porque não está na minha programação para assinar a ordem de serviço. Por isso que eu estou respeitando o prefeito Cícero. E aí pode ter certeza que ficou bacana, ficou bonito e vai ser uma grande obra na nossa cidade, trazendo carinho, dignidade e respeito aos nossos comerciantes.
Você tem pergunta ainda de ouvinte?
Eu tenho uma aqui, um ouvinte que está pedindo, só faltando pedindo, pelo amor de Deus, dizendo o seguinte... eu vou ler do jeito que ele botou aqui. Cacá, o chato do ônibus do Colibri de novo. Thomas Ramos, é sobre termos ônibus nos Colibris. Pelo amor da mãe do guarda, alguém vai olhar por nós? Tivemos o prefeito do bairro, foi muito legal, trouxe iluminação em LED pro bairro inteiro, ficou mais claro, aparentemente mais seguro, mas não tivemos oportunidade de falarmos sobre ônibus, que precisamos tanto. É uma súplica. O que dizer pra esse ouvinte?
O pedido que eu faço a ele é pra ele encaminhar logo pra mim. Através das minhas redes sociais, do meu Instagram, Léo Bezerra 1, ele pode me encaminhar quais os problemas que nós tivemos. Lá no Colinas, eu nem falei sobre isso ainda, o tanto de lâmpada que nós já entregamos, trocamos, de lâmpada de LED. Com todo respeito a essa iluminação amarela, tenho todo respeito por ela, questão do centro histórico, que tem que ser preservado e tal, mas essa lâmpada de LED clareia muito mais, deixa a cidade mais segura, deixa a cidade mais brilhante.
Eu acho que é mais econômica também.
E muito mais econômica. Então eu fico muito feliz. Amanhã mesmo, eu acho que mais tardar, até sexta-feira, eu estou assinando, estou entregando mais algumas lâmpadas dessas, deixadas pelo prefeito Cícero, para que nós possamos entregar. E eu fico muito feliz. Eu queria deixar aqui registrado, Cacá, eu sei do sentimento da população. Nós participamos, nós pegamos uma gestão passada, não queria criticar aqui gestões passadas, mas nós pegamos uma gestão passada que não conversava, que não dialogava, que você não tem abertura com o prefeito, não tem abertura com o vice, não tem abertura com o secretário. E as pessoas estão esperançosas em mais melhorias, em mais ações, em mais obras, mas nós pegamos um ano de pandemia. Um ano e meio de pandemia. Não é justificando nada aqui, não estou aqui para justificar, mas foi muito difícil, claro. Eu tenho que passar para vocês, foram dias que eu acordava com os olhos cheios de lágrimas na minha casa. Eu acordava, minha esposa olhava para mim, o que foi que eu falei? Não, eu tenho que me levantar cedo que eu vou trabalhar. Eu botava duas, três máscaras. Eu ia para dentro do Santa Isabel, Cacá, e hoje eu posso falar isso sem conotação política, porque nós não queríamos usar isso, né, em período de eleição. Uhum. Mas eu colocava três máscaras, eu cheguei a chamar alguns empresários para nos visitar, para botar o equipamento e visitar um leito de UTI para ele ver o que a gente estava passando. Para mostrar na central de regulação quantas pessoas estavam ali na expectativa de sair de enfermaria para UTI ou de UTI para enfermaria, para mostrar o caos que nós estávamos enfrentando na nossa saúde. E eu fiz isso, chamei os empresários, alguns que estavam revoltados, com toque de recolher, horário tal, mesa assim, assim assado, o comércio fecha tal hora. E eu chamava essas pessoas para sentirem o que eu estava sentindo, cara. Quando eu entrava no Santa Isabel, que eu via um médico com a máscara já marcando a sua cara, do enfermeiro já marcando a sua cara, praticamente virando noites e noites ali sem dormir, ajudando, e muitas pessoas se dedicando ali, até sem, de forma voluntária, ajudando a prefeitura, ajudando o governo do estado. São aquelas cenas vão ficar na minha memória, vão ficar no meu coração. Eu vou levar para o resto da minha vida. Foi muito complicado, foi muito duro. E quando a gente assinava, Cacá, tem uma coisa bem interessante. Quando a gente assinava o fechamento de escolas, o prefeito Cícero olhou para mim assim, pegou, levantou o decreto, eu não esqueço isso nunca. Olhou para mim e fez, é isso mesmo que a gente tem que fazer, meu filho, comigo. Porque quem conhece Cícero, quem me conhece, sabe o tanto que a gente fomenta a educação. O tanto que a gente sonha de fazer uma educação cada vez melhor. E naquele momento foi preciso fazer aquilo. naquele momento foi preciso, infelizmente. Eu peço muitas desculpas à nossa população por ter feito, por ter que fazer aquilo, mas era preciso salvar vidas. Eu perdi dois tios meus por conta do Covid. Só quem sabe é quem perde. Imagine, Cacá, eu recebi depoimentos de pessoas que eram contra a vacina, nada puxando para a bandeira política aqui, para a conotação política, mas pessoas que não tomaram a vacina, contraíram o Covid e quando iam ser entubados, porque você era entubado praticamente consciente, quando você ia ser entubado, fazia, por favor, aplique em mim, por favor, aplique essa vacina em mim, e quando você estava infectado, não poderia tomar a vacina. E eu ficava muito triste de ver aquela cena, que eram pessoas que poderiam ter escapado com a aplicação da vacina, mas eu respeito quem não quis tomar. Eu respeito e respeito muito. Agora, eu não consegui respeitar as pessoas que queriam contaminar outras. A gente fez, Cláudio, você acompanhou comigo, o Cacá também acompanhou. Nós colocamos aquele ônibus da vacinação em um dia, em vários dias ali, mas especificamente um dia.
Na orla.
Sim. Pessoas que estavam caminhando.
Eu lembro disso.
15 ou 20 pessoas infectadas caminhando na
orla. Só parou por acaso. Eu vou testar para ver se...
Exatamente. Foi uma ideia que o prefeito Cícero teve, nossa equipe teve. Vamos botar esse ônibus aqui. Quando a gente testou mais de 15 pessoas no primeiro dia.
Naquela segunda onda.
Mandando aquela pessoa. Ei, vá para casa, amigo. Você está infectado. Vá se vacinar. Incentivando a vacinação. E foram dias difíceis. Confesso que chorei. Confesso que foram dias duros. Eu olhava para o prefeito Cícero e aquele momento ali que a gente virava referência na vacinação, Cícero fazia, é nossa obrigação. Isso é nossa obrigação. Quando a gente estava no Corujão, praticamente virado o dia, quando o enfermeiro chegava, acabou minha escala, mas eu vou continuar. Cara, aquilo ali tocava meu coração, porque nós estávamos ali cuidando da nossa cidade, cuidando da nossa população. Quando nós montávamos aquela tenda itinerante, quando nós estávamos ali com parceria com a igreja, parceria com escolas privadas, fazendo a vacinação, era porque as pessoas queriam nos ajudar. E aí, graças a Deus, nós saímos dessa pandemia e agora a população está cobrando resultados. Todo mundo chega para mim e fala, Léo, já foram 2 anos. Mas lembra da pandemia, gente. Não foi fácil do período de pandemia. Uma licitação dura em média de 6 meses. Uma licitação aqui. E a gente tem que mudar isso. Eu estou propondo até uma conversa com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. A forma que nós estamos fazendo a licitação é muito lenta, se perde muito tempo.
Muita burocracia para se fazer uma licitação.
Isso quando a empresa, eu tenho que passar isso para vocês, isso quando uma outra empresa não contesta, entra na justiça e barra a licitação. Isso demora muito tempo para a gente tocar as ações de João Pessoa. E João Pessoa quer salariedade, João Pessoa quer melhoria, João Pessoa quer ação.
É necessário. Cláudia, são 10h32. Vamos falar de política para a gente finalizar?
Tenho duas perguntas para fazer para o vice-prefeito que está prefeito em exercício nesse momento. Uma delas é sobre... O senhor falou agora há pouco sobre várias realizações, vários esforços que a prefeitura teve durante a pandemia e depois da pandemia, várias ações que estão também para ser implementadas. Mas das eleições a gente tirou um número que não é muito favorável para o... O governador João Azevedo perdeu em João Pessoa, mesmo tendo focado muito em João Pessoa, mesmo tendo o apoio do prefeito Cícero Lucena, o seu apoio. Então, eu queria que o senhor analisasse o que é que, na sua opinião, levou a esse resultado para João, né? Não ter sido o mais votado aqui em João Pessoa. E outra pergunta é, como é que o senhor encara a formação do bloco de oposição na Câmara Municipal, que tinha somente Marcos Henriques, ganhou Marbute Cavalcante, me parece que Carlão também está na oposição. E o senhor tem uma interlocução muito boa com os vereadores da capital.
Aqui é feito o Enem, pode responder primeiro a mais fácil para deixar mais difícil para o final, tá?
Eu vou de trás para frente. Primeiro, a Câmara, os vereadores têm de oposição, eu falo, porque fui e sabe como eu fui um vereador de oposição. Eles têm o que eu nunca tive nos 4 anos, um prefeito porta aberta. Um vice-prefeito de portas abertas. Eu estou pronto para dialogar com eles a qualquer momento. E está aí as emendas impositivas. Se eu não me engano, eu tenho uma emenda impositiva para assinar de Carlão. Eu tenho uma emenda impositiva para assinar de Marmute. Nós já assinamos outras emendas impositivas. Se fossem gestões passadas, eu não assinei nenhuma. Eu não tive o prazer que a oposição está tendo hoje.
Quer dizer, o prefeito
conversar,
Luciano Cartaxo não assinou nenhuma emenda impositiva minha.
Nenhuma.
Aliás, foi judicializada, né?
Foi judicializada. Teve até um problema jurídico, ainda está na justiça, a forma que foi conduzida. Para você ter noção, Cacá, criaram as emendas impositivas. A Câmara criou as emendas impositivas. Depois a Câmara criou uma lei para descriar as emendas impositivas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas foi feito. Na minha legislatura. Moura contra o meu voto, contra a minha vontade, mas foi feito. Eu não tive esse prazer de assinar uma emenda impositiva. E eu e Cício, nós herdamos as emendas impositivas, porque na segunda lei criada pelo ex-prefeito, jogava para o próximo gestor, que não seria mais ele, que ele não poderia ser mais candidato, que ele não era candidato.
Ele já estava no segundo
já
mandato.
Já estava no segundo mandato. E ficou para o próximo. E eu tive um prazer tão grande quando eu sentei com o Cício, era a primeira vez. Fiz prefeito, tem uma dificuldade aí. Ele fez, se nós ganharmos a eleição. Ele disse, qual é? As emendas impositivas. Eu expliquei a ele o que eram as emendas impositivas. Ele olhou para mim e falou, não, meu filho, isso não é problema, não. Não é para melhorar a qualidade de vida da população, não é para ajudar a população, não é para ajudar o vereador, não. Não é para ajudar o povo. É, não tem problema nenhum, nós vamos realizar todas. E no primeiro ano da nossa gestão, o prefeito Cício já chamou todos os vereadores, a gente substituiu até porque a gente poderia ter cancelado as emendas impositivas de alguns vereadores. Mas, por questões burocráticas, o que o prefeito Cícero fez? Léo, chame todos, sentem, manda ele substituir as emendas que não tem previsão orçamentária, que tem algum problema jurídico. Chame eles e peça para ele substituir. E nós fizemos várias substituições sem problema nenhum. Pelo contrário, acho que os vereadores da oposição têm hoje uma ferramenta que eu ajudei a criar. Eu fui um dos idealizadores, também com o ex-presidente Marcos Vinícius. Nós tínhamos aquela ferramenta naquele momento, nós criamos, infelizmente não foi criada, mas eu tive o prazer de colocar em prática como prefeito, como vice-prefeito. Eu estou tendo a oportunidade de assinar essas ordens de serviço e essas emendas impositivas.
Então por que é que está aumentando a oposição?
Na verdade é a conjuntura política nacional. Acho que essa parte aí é um reflexo da conjuntura política nacional. Acho que não é nem a municipal. Eu respeito todos os vereadores de oposição. Eu confesso que se eu tivesse dialogado mais, se o ex-prefeito tivesse me ouvido, me escutado, se eu tivesse conseguido levar as ações que eu teria para João Pessoa naquele momento, eu não estava preocupado se eu era oposição à situação, não. Eu estou preocupado com a população. E acho que esse tem que ser o pensamento da oposição. Assim como nós fazíamos aquela caravana da oposição que eu fiz em João Pessoa, foi uma ideia nossa, eu tive a ideia e passei para os vereadores, eu buscava soluções. Eu achava o problema e buscava soluções. E encaminhava no final, Cacá, um relatório para o prefeito explicando o que é que estava acontecendo e o que é que a Câmara poderia ajudar. Mas, infelizmente, eu não era ouvido. Agora eles têm o que eu não tinha. Primeiro, as emendas impositivas prontas e preparadas para serem assinadas. E depois, um prefeito e um vice-prefeito de portas abertas. Independente de bancada de situação ou de oposição, eu estou de portas abertas. Já sentei por várias vezes com o Marcos Henriques, ele fazendo algumas reivindicações da igualdade racial e do LGBT. Sentei com ele, nós dialogamos. Eu até, naquele momento, foi até brincando com o Marcos, ele reclamou de um orçamento que a prefeitura tinha para a parada. Aí eu disse, mas Marcos, eu mandei o remanejamento para a Câmara e você votou contra. Eu fiquei até rindo. Aí ele fez, mas Léo, se você tivesse me dito, se você tivesse me ligado, se tivesse vindo aqui, eu teria lhe dito, Marcos, para você votar favorável, porque eu estava remanejando. Porque eu não consigo conceber como é que no orçamento a gente tem a parada que é feita todo ano do LGBT, que é a mais aqui em João Pessoa e na Paraíba, e não reserva-se um recurso já para esse evento. Já tem todo ano. Aí tem que pegar de SEDUB, tem que pegar de professor Marcos Alves, da
FUNJOP.
Da FUNJOP. Tem que ficar pensando o orçamento de cada. Já tem um negócio certo, já tem um negócio pronto, já vamos separar, e é isso que nós estamos fazendo. Então, quando eu conversei com o Marcos, eu até disse a ele, mas Marcos, você votou contra o remanejamento, vou encaminhar novamente, agora voto favorável. Ele ficou rindo, é dessa forma que a gente trata a bancada de oposição. Os números, na verdade, Cláudio, têm que ser vistos de alguma forma, principalmente aqui em João Pessoa. A bancada de oposição, fiz até algumas anotações. A oposição aqui em João Pessoa, no primeiro turno, teve 297 mil votos, algo em torno. E João teve 123. Uma diferença aí de algo em torno de 174 mil votos. A oposição a João e a Cícero. No segundo turno, essa diferença caiu para 71. Vocês vão olhar a diferença. Ah, foi uma diferença de 71 mil votos dentro de João Pessoa. Mas olha a diferença de todos que estavam juntos. A maioria deles aqui, que você pode analisar, se juntaram. Eles se juntaram para tentar derrotar João. E eles focaram em alguns setores, Cláudio. Você pode olha o mapa da Paraíba. Eles focaram. Eles achavam que iriam ganhar a eleição focando em João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Guarabira, em cidades específicas.
Cabedelo.
Eles separaram a patotinha ali. Eles não fizeram um plano para Paraíba. Eles fizeram um plano para aquelas cidades. Mas infelizmente, ou melhor, felizmente, a Paraíba foi maior do que isso e entendeu e viu essa patotinha que eles estavam criando em alguns setores e aí em algumas cidades. E a população deu uma resposta. E João veio com a vitória esmagadora aí do interior para João Pessoa. Então eu fico muito confortável, fico muito tranquilo. Eu sei o que eu fiz, eu sei o tanto que eu me dediquei, eu sei, e principalmente minha família sabe, quanto foi duro para mim. E eu falo isso que chega a me emocionar.
Fiquei realmente emocionado.
Porque você não sabe o que é você sair de casa todos os dias e ver seu filho lá. Papai, não vai hoje não. Fica aqui para a gente brincar. E a gente tendo que sair de casa todos os dias, logo cedo, para fazer gestão. E depois chegando muito tarde, porque eu estava fazendo política. Foram momentos difíceis para mim.
Quando você se voltar, você vai tirar uma licencinha também?
Não é nem licença. Não penso nem em tirar licença. Eu acho que é tirar esse peso que eu recebi nas minhas costas. Fui coordenador da campanha de Ervasio, que esteve aqui com a gente. Fui coordenador da campanha do governador João Azevedo. Fui coordenador da campanha também de Messinho. Foi muita responsabilidade que eu recebi nessa eleição. Mas graças a Deus, eu sei o que eu fiz. Eu sei que o meu papel... Eu cumpri ipsilitre o que me foi dado. Então, a vitória do governador João Azevedo tem lá a nossa assinatura, tem a assinatura de toda a população de João Pessoa, tem a assinatura de todo o interior da nossa Paraíba, de todos aqueles que acreditavam que João era o melhor para a Paraíba. E eu acredito, Cacá, porque quando eu sento com o João, lançamos aí ultimamente o Parque Cuiá, e o prefeito Cícero vai... Nós vamos dar a ordem de serviço. Vai ser ali no Cuiá, prometeram, que todos sonhavam em fazer esse parque. Agora vai sair do papel, uma parceria entre o governo do estado e prefeitura. E eu estava conversando com o governador. E o governador dizia, Léo, aquele Parque Cuiá, aquele ali precisa fazer um parque. E quando eu vejo Cícero e o prefeito sentados, olhando o mapa de João Pessoa, montando estratégias, rabiscando, eu sei que o futuro de João Pessoa passa pela mão daqueles dois ali, e eu sei o amor que João tem por essa cidade, por essa Paraíba. Eu sei o tanto que João se dedica todos os dias para uma Paraíba cada vez melhor. Pegou esse período de pandemia, como foi difícil para ele, foi difícil para todos nós, e agora chegou o momento da gente mostrar mais trabalho. Agora ele vai poder respirar, olhar para trás e dizer, o que eu não fiz, o que eu não consegui fazer por conta da pandemia, eu agora vou fazer. Então, fico muito feliz em estar nesse agrupamento político. Estou muito tranquilo, estou muito sereno, estou muito confiante que João Pessoa e a Paraíba vai ter muita coisa boa. Chega a me emocionar, porque quando eu lembro dos meus filhos me pedindo para não ir trabalhar logo cedinho, de 6 horas da manhã, quando eu sair de casa.
Passada a licença de Cícero, você encontra mais um tempinho para ficar com as crianças. Deixa eu registrar aqui o comentário do nosso ouvinte, nosso amigo também, o hipnólogo Marcelo Lucena. Sim, sim. Ele está pedindo para que a prefeitura olhe para o Valentina. Ele diz especialmente, aliás, o terminal que Cícero prometeu terminar e que hoje é um local de uso de drogas. Seria bom que esse amor por João Pessoa também fosse dedicado ao Valentino.
A gente já falou sobre esse terminal mais cedo, né? Falou sobre esse terminal. 10 horas 48 minutos, tempo esgotadíssimo, tem muitas perguntas, não deu para fazer todas, naturalmente, mas vou encaminhar todas aqui à assessoria do prefeito em exercício, Léo Bezerra, agradecendo a sua presença, Léo. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, um abraço para você.
Eu é que agradeço, Cacá, Claudinha, todos os ouvintes da banda, eu fico muito feliz de estar onde eu estou. Podem ter certeza, toda a nossa população de João Pessoa, que eu me dedico 100%, não é 99%, não. É 100% no que eu faço. Se existe um cara focado, se existe um cara determinado, sou eu. Sabendo meus limites, sabendo o que eu posso fazer, respondo, como eu disse, eu queria deixar registrado aqui, a quem está encaminhando perguntas e não conseguiu falar comigo, não se preocupe. Manda através das redes sociais, manda através do WhatsApp, eu dou meu WhatsApp no ar, que é 99999, são 59-0077, que a casa sabe
que
esse é o meu pessoal.
Ele responde mesmo.
Eu que respondo o WhatsApp, eu que respondo o Instagram, eu estou pronto para ajudar. Meu trabalho é esse, é minha obrigação.
Repete o número, Léo, vai.
9999, são 59-0077, é o que eu falo com você,
pronto,
cara.
Exatamente.
É o que eu falo com minha esposa, é o que eu falo com meu pai, não tenho dois números não, é esse número que eu uso. Quem quiser mandar sua dúvida, que quiser alguma abertura com a prefeitura, quiser tirar alguma dúvida do que nós estamos fazendo para o João Pessoa, é só me procurar. Ou nas redes sociais, @leobezerra1, ou através do WhatsApp.
Vou fazer o número aqui, exatamente esse. 999999077. Obrigado,
Cacá, deixa eu só fazer um registro aqui, que nós estamos fazendo amanhã a volta do cartão alimentação, do cartão do pão e leite em João Pessoa.
A gente falou sobre isso agora.
Dia 8 e 9, só deixar registrado a nossa população, deixar a população tranquila, nós vamos receber todos os cadastros, não precisa se desesperar, ajudar que achar que vai ser só no, nesses dois dias.
Tem vaga para todo mundo.
Tranquilidade, vai ter vaga para todo mundo, bem, bem tranquilo, bem simples e bem prático.
Léo, obrigado, Léo, um abraço para você. 10h50, tá tudo atrasado, a gente volta já já.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
10 horas e 52 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra. O SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vai ofertar mais de 18 mil vagas em instituições públicas de ensino superior na Paraíba em 2023. A seleção para concorrer às vagas do SISU 2023.1 vai ser feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, que vai ser aplicado no nos próximos dois fins de semana. São 7.825 vagas na Universidade Federal da Paraíba, 6.288 na Universidade Estadual da Paraíba, 3.175 na Universidade Federal de Campina Grande e 1.700 no Instituto Federal da Paraíba. As inscrições para o SISU estão previstas para ocorrer entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro.
Clientes de todos os municípios atendidos pela Cagepa vão poder renegociar as dívidas com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 60 vezes. A campanha Fica em Dia com a Cagepa segue até o dia 30 de novembro e é válida para todos os clientes nas categorias residencial, comercial e industrial. Para negociar, basta entrar em contato com um dos canais de atendimento da Cagepa, tendo em mãos o RG, o CPF e uma fatura de água. Os usuários podem negociar os débitos por meio do call center 115, WhatsApp 83981984495, no site cagepa.pb.gov.br e no aplicativo Cagepa ou presencialmente nas lojas de atendimento.
Uma jovem de 18 anos sofre uma descarga elétrica enquanto limpava uma piscina em Lucena, no litoral norte da Paraíba. De acordo com a família, no sábado, ela encostou parte do equipamento de limpeza da piscina em um fio energizado. A descarga elétrica provocou parada cardiorrespiratória na vítima, que foi reanimada por uma equipe do SAMU. A jovem foi levada por helicóptero pelo Acauan da Polícia Militar até o Hospital de Emergência e Trauma da capital e, de acordo com a unidade, o estado de saúde dela é considerado grave.
Mais um destaque para você: a Polícia Militar estoura uma rinha de galos no bairro de Gramame, Zona Sul de João Pessoa. A ação registrada sábado terminou com a prisão de 5 homens e resultou no resgate de 37 galos. Os responsáveis foram autuados administrativamente, multados no valor total de R$17 mil e conduzidos à delegacia. O local foi descoberto depois de denúncias feitas ao Centro Integrado de Operações Policiais.
A ex-deputada Flor de Lis senta hoje no Banco dos Réus. Quem traz a informação do Rio de Janeiro é Pedro Dobal.
Começa nesta segunda-feira o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis, ré pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Outras 4 pessoas acusadas de envolvimento no assassinato também serão julgadas pelo Tribunal do Júri. Por causa do número de réus, a expectativa é de que a sessão ocorra em mais de um dia. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado: tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Anderson do Carmo foi executado a tiros no dia 16 de junho de 2019 na casa da família, em Niterói, na região metropolitana do Rio.
Olha, o piloto britânico Lewis Hamilton vai receber hoje o título de cidadão honorário do Brasil. A homenagem está marcada para as 14h na Câmara dos Deputados. Hamilton também vai se encontrar com ativistas contra o racismo na Embaixada Britânica em Brasília. No próximo fim de semana, o piloto vai disputar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, com transmissão da Band News FM. 10h55.
Futebol com Lima Solto.
O maior grito de gol do Brasil, Lima Solto, falando hoje sobre a convocação do técnico Tite. Daqui a pouco, será que vai ter Paraíba no meio, Lima? Bom dia!
Bom dia, Cacosa, bom dia a nossa querida Cláudia Carvalho, Leandro Oliveira e a todos os ouvintes. Olha, a expectativa está muito grande, até porque o Matheus Cunha, ele foi campeão agora, né? Das Olimpíadas. O Matheus Cunha é um jogador que chama a atenção do Tite, não só pela força de vontade que ele tem, mas ele faz muito bem o pivô. Eu acredito que nós teremos sim, né, o Matheus Cunha, né, nessa lista do Tite. Se ele não for, vai ser uma tristeza muito grande, né, porque aí vai deixar aquele gostinho, né, do paraibano, né? O Paraíba sempre teve representante, né, na Copa do Mundo, nas Copas, e aí nós não poderíamos deixar, né, de torcer. Vamos torcer muito, porque 13 horas a Band News vai também fazer essa cobertura super especial, tá bom? Para finalizar minha participação, eu quero dizer que o Botafogo, as Belas do Belo, elas estão fora, né, da disputa do título do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, foram goleadas pelo VF4, né, a reedição da final do ano passado, e hoje teremos o misto contra a equipe do Caxima. O VF4 já está na final, e aí vamos saber se é Caxima ou a equipe do misto, logo mais à tarde aqui no Mangabeirão. Tá certo? Um forte abraço para todos, uma ótima semana, e na expectativa, vai Brasil, vai Matheus Cunha, nós estamos aqui na torcida, Cacá Barbosa.
Valeu, obrigado pela participação, Lima Solto, 10 horas e 57 minutos, durante todo o mês de novembro, os clientes da Energisa vão poder renegociar as dívidas sem precisar sair de casa. Em alusão ao Black Friday, o órgão realiza renegociações em todos os canais de atendimento, inclusive pelo aplicativo Energisa On. Segundo o gerente de serviços comerciais da Energisa, Danilo Lelis, durante a campanha vai ser possível analisar cada caso com oportunidades como isenção de 100% nos juros, multa e correção monetária para quem pagar à vista. Vamos ouvir.
Os interessados terão até o dia 30 de novembro para entrar em contato com a Energisa pelos canais digitais de atendimento, sem precisar sair de casa. Com o objetivo de facilitar a vida dos nossos clientes, a Energisa vai analisar cada caso para chegar à melhor negociação possível, com oportunidades como a isenção de até 100% em juros, multa e correção monetária para quem pagar à vista, chegando assim a até 50% de desconto no valor pendente ou parcelamento em até 24 vezes nos cartões de crédito ou boletos.
Então tá aí, portanto, a informação para você. Quem tiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelo WhatsApp da Giza, Energisa On, aplicativo, site energisa.com.br com os documentos na mão. 10h58, Cláudia Carvalho.
É, a gente vai encerrando, né?
Dizia que você tivesse a última.
Não.
Você disse que tinha duas coisas interessantes, eu achei que...
Não, a última informação, deixa eu trazer aqui. Hoje à tarde, a partir das 15h, vai ter a entrega do título de cidadão paraibano ao vereador de João Pessoa, Bispo José Luiz.
Verdade.
Foi uma proposição do deputado Jutaí Menezes e hoje acontece a entrega. Foi aprovada por unanimidade, então hoje o Bispo José Luiz se torna oficialmente cidadão paraibano, né? Uma solenidade que começa às 15h.
Muito bem, 10h59, é um K, é um B, é um...
Ou sim!
Acabou-se, é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Você tem TV hoje,
Cláudia? Hoje não.
Eu vou ter duas vezes, compulsoriamente, uma por causa do nosso querido amigo aqui, e a outra às 6h50 no Brasil, gente, Paraíba. Amanhã eu tô de volta, 6h, com o Expresso Band News Manaíra, às 9h20, com o Band News Manaíra, primeira edição. Valeu, Cláudia, até amanhã.
Valeu, tchauzinho, obrigada pela companhia de todos vocês.
E ao meio-dia, vem aí o Eduardo Barão com o Band News Station, e ao meio-dia, a convocação da seleção, programa especial com Luiz Megalho e Fábio França. Tchau!